A gente vai falar agora sobre a declaração do imposto de renda, sobre as novas regras que foram anunciadas pela Receita Federal. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o analista tributário da Receita Federal em Maringá, Marcos Luchan Senqual. Está aqui com a gente, ao vivo, em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, Marcos. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Boa tarde, Luciana. A Receita divulgou ontem as regras para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda desse ano, mas o prazo realmente começa só no dia 15 de março, indo até o dia 31 de maio.
Então a gente já está falando de declaração do Imposto de Renda, mas calma lá, começa só dia 15, então.
Exatamente. O programa gerador da declaração e as outras formas também que serão disponibilizadas para o preenchimento estarão disponíveis só às 8 horas do dia 15 de março.
E quais são as novas regras?
Bem, esse ano não houve alteração dos valores, né? E isso é motivo para que aquelas pessoas que recebem ali por mês R$2.000, R$2.000 e alguma coisa, devem ficar atentas, porque pode ser que até o ano passado não estavam obrigadas, mas a partir deste ano, com eventuais reajustes no seu salário, podem estar obrigadas a entregar a declaração. Estão obrigadas a entrega à declaração as pessoas que receberam no ano passado, 2022, rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste agora na declaração em valor de R$ 28.559,70. Então, procurar lá a sua fonte pagadora, pedir o informe de rendimentos e verificar se o valor que você recebeu no ano não é superior a R$ 28.559, porque aí você está obrigado a entrega da declaração.
Quer dizer, o presidente Lula até falou em reajustar a tabela do imposto de renda, mas isso não valeria só para o ano que vem, para o exercício desse ano?
Essa declaração, que nós chamamos de exercício 2023, ela refere-se aos fatos geradores ao ano calendário 2022. Então, o que for feito no ano calendário 2023 vai valer para a declaração 2024. Então, portanto, as regras agora preveem os mesmos valores que eram o ano passado.
Além dessa regra, quais as outras? Tem mais alguma?
Bom, existem 7 situações que, se o contribuinte se enquadrar em apenas uma delas, já está obrigado. Além dessa do valor dos rendimentos tributáveis, uma que abrange muitas pessoas é se ela tem bens em valor superior a R$300.000. Aí você toma como base o dia 31/12/2022, somando todos os tipos de bens. Aqueles também que receberam rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, cujo valor foi superior a R$40.000. E outras situações mais específicas, como aquele que estava no exterior e volta à condição de residente no Brasil e assim permanece. E também, e aqui há uma pequena novidade, aqueles que fizeram aplicações em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros, até o ano passado, o simples fato de ter feito operações obrigava o contribuinte a fazer a declaração. A partir deste ano, somente aqueles que tiveram o valor de alienação no ano superior a R$40.000. Agora, se ele apurou ganhos nas operações com bolsa com cálculo do imposto, aí independe do valor.
Você pode explicar um pouquinho melhor, então, sobre essa questão da alienação? Não entendi.
Quando ele faz aplicações em bolsa de valores ou assemelhados e vende essas ações e o total das vendas no ano passado foi superior a R$40.000, ele está obrigado à declaração. Se chegou só até R$40.000 e ele nessas vendas não apurou ganho sujeito ao pagamento de imposto, então ele, por esse motivo, ele está dispensado da entrega. Aí tem que verificar se ele não se enquadra em nenhuma das outras situações.
Certo. Já falamos das 7?
Não falamos. Aquele que tem atividade rural, aí a receita bruta anual deve ser superior a R$142.798,50. Também aquele que obteve ganho de capital na alienação, na venda de bens ou direitos sujeitos à incidência do posto. do imposto. É bastante comum na venda de imóveis apurar-se ganho de capital. Então, sobre a diferença do valor de compra e de venda, há um imposto de renda chamado de imposto sobre o ganho de capital. Quem apurou no ano também está obrigado à declaração.
Quem é microempreendedor individual? Tem uma declaração à parte, né?
Aí é uma declaração específica da pessoa jurídica. Aí ele vai ter que analisar a situação individual dele da pessoa jurídica e também da pessoa física, de acordo com essas regras que nós estamos falando agora.
Ou seja, se ele faturou como MEI mais do que R$ 28.559?
Não. Aí, para o MEI, as regras são outras. 80 mil no ano é o máximo. Então, independe do valor lá para a prestação de contas em relação ao MEI. Agora, em relação ao imposto de renda da pessoa física, independe se ele é MEI ou se ele é outro tipo de empresário, se for, ele tem que analisar essas condições da pessoa física. Por exemplo, um empresário que retira prolabore, vamos ver qual é o valor que ele retirou de prolabore, se ele está obrigado ou não a entregar a declaração da pessoa física, ou se ele retira lucros isentos superior a 40 mil no ano, também ele está obrigado à pessoa física. A gente tem que analisar a empresa e depois a pessoa física individualmente.
Certo. Sobre a declaração pré-preenchida, tem alguma dúvida em relação a isso? Como é que ela funciona?
A Receita está este ano incentivando o uso da declaração pré-preenchida. Inclusive, a Receita adicionou à declaração pré-preenchida novos dados que até o ano passado ainda não existia. O que é a declaração pré-preenchida? Todos aqueles dados que a Receita já tem sobre o contribuinte, ela entrega para o contribuinte já colocando nos campos. Então, vou preencher a declaração. Lá no início, eu faço opção pela declaração pré-preenchida. Então, todos os dados da declaração do ano passado já vem para a minha declaração, e todos os dados que a Receita recebeu este ano, referente a 2022, também vem para a sua declaração. Por exemplo, as fontes pagadoras informam a Receita Federal numa declaração chamada DIRF, os pagamentos que ela fez para você. Então, esses dados já vêm direto na declaração do contribuinte. Se ele teve pagamentos para médicos, hospitais, clínicas, também vem. Você tem plano médico, também vem essa informação. Este ano ainda foi adicionado, se ele informou já na declaração do ano anterior as contas bancárias nos campos específicos, com o número do banco, número da conta, até os saldos dessas contas já virão prontos para ele. De modo que ele tem que dar uma olhada, verificar se está tudo ok, eventualmente acrescentar algum dado e entregar a sua declaração. Essa declaração facilita e muito o preenchimento, porque já traz praticamente todos os dados e evita, leva quase zero incidência de erros, que os dados já vêm prontos, que serão aqueles que serão comparados com o que a Receita tem.
É por isso que a Receita está incentivando?
Vem avançando nessa declaração pré-preenchida, de modo que no futuro você só vai dizer está tudo certo, sim ou não, e estará kits com a declaração do imposto de renda. Então, a gente vê um avanço bastante grande nos últimos anos em relação. Agora, ano passado foi usada por apenas 7% dos contribuintes. A Receita tem um alvo de 25% dos declarantes para esse ano usem a declaração pré-preenchida. Tanto é que ela colocou um incentivo que aqueles que apurarem imposto a restituir e preencherem a declaração pré-preenchida vão ter prioridade no recebimento das restituições. Primeiro estarão aquelas prioridades definidas em lei, né, maiores de 60 anos, portadores de doenças graves e aqueles cuja maior renda provém do magistério, e aí depois era a cronologia da entrega, vai ser quem fez a entrega pela declaração pré-preenchida ou optou em receber a sua restituição por PIX. Vão ter vantagem no momento da restituição.
E essa restituição Por PIX, então o contribuinte tem que informar a chave PIX para a Receita?
Exatamente.
Ou ela já sabe?
No preenchimento da declaração, na verdade, a chave PIX, no caso, é o CPF.
CPF.
É o CPF, que ele só vai confirmar que ele quer por esse e-mail e a chave é o CPF. Necessariamente é o CPF. Então, a Receita, quando disponibilizar lá a sua instituição, ele vai receber lá uma mensagem que foi creditado por meio do PIX.
Qual a expectativa de recebimento de declarações? Você tem os números do Paraná, Maringá?
Tenho aqui. De Maringá, para a gente ter uma ideia, no ano passado a Receita recebeu, dentro do prazo, 117.765 declarações aqui em Maringá. Para este ano, a Receita está projetando aí, ela está trabalhando com um intervalo entre 124.800 a 128.000, né, entre 6 a 8,7%. Vamos pegar uma média aí de um incremento de 7%, daria aí em torno de 126 mil declarações, seria o esperado aqui na cidade de Maringá, neste ano de 2023. No estado do Paraná, a expectativa é entre 2.520.000 e 2.585.000 declarações. No país, entre 38.500.000 e 39.500.000 declarações são esperadas.
Esse número aumentou em função da tabela do imposto de renda que vai se defasando a cada ano?
O fato da não correção da tabela é um dos grandes motivos que eleva o número de pessoas que passam a estar obrigadas. Imaginamos uma pessoa que está ali próximo ao valor de obrigatoriedade, se ela tem um incremento salarial que eleva esse valor um pouquinho acima até do limite para a entrega da declaração, ele passa a estar obrigado, o que leva ao incremento. Mas não é só isso. O aumento da massa salarial, de mais pessoas trabalhando, reaquecimento da economia também leva a um número maior. E algumas situações particulares que o pai fazia junto com o filho, como seu dependente, aí o filho passou a trabalhar, se formou, ele passa a fazer separadamente, também leva a um incremento de declarações.
Aposentado precisa fazer declaração?
Da mesma forma, ele tem que observar as mesmas regras e, se se encaixar em uma das situações, também deve fazer a declaração.
O prazo da declaração, então, começa dia 15 de março, vai até finalzinho de abril?
31 de maio, foi dado mais um mês. Então, nós teremos esse ano 2 meses e meio, o período para preenchimento e entrega das declarações.
E por que aumentou o prazo?
Um dos motivos é justamente para que foi adiado o início, né, que seria no início de março, só que essas declarações que a Receita recebe das fontes pagadoras, dos hospitais, das imobiliárias, eles têm o prazo de 28 de fevereiro, hoje, para entregar. Então, quem fazia a declaração, por exemplo, no primeiro dia de março, algumas vezes ainda alguma dessas declarações ainda não tinham sido processadas e a declaração pré-preenchida faltava ali algum dado. Então a Receita deu um intervalo para que essas declarações possam ser processadas e no dia 15, 100% delas já estejam disponíveis para a declaração pré-preenchida.
Sobre a restituição, a partir da entrega da declaração, claro, começa o prazo de restituição.
No último dia, que é 31 de maio, já é o primeiro lote de restituições.
Já?
E aí nós teremos 5 lotes, sempre no último dia de cada mês, nos meses subsequentes. Mas a partir do dia 31 de maio, quem entregou no início ou está dentro do grupo de prioridades, já vai recebendo a sua restituição.
E quem opta por fazer a destinação do imposto?
Bom, existe a possibilidade na declaração de você destinar para aqueles que optam pelo formulário completo até 3% do imposto devido no ano. Não tem nada a ver se ele apurou o imposto a pagar ou restituir. É aquele imposto devido no ano. Porque no ano eu tenho as receitas totais do ano, menos as deduções, que pode ser 20% no formulário simplificado, mas no caso da doação, no formulário completo, que entra aquelas várias deduções, aí você tem a receita líquida, aplica a tabela e chega no imposto devido no ano. É sobre esse valor que você vai calcular 3% que você pode destinar ao fundo da infância e da adolescência, de sua preferência, ou municipal, ou estadual, ou nacional, e também outros 3% ao fundo do idoso. Você faz essa opção, o programa calcula, inclusive, qual é o valor que você pode fazer a destinação, e emite-se um DARF específico para fazer o recolhimento desse valor. E ele deve ser feito até 31 de maio, necessariamente. Se ele não fizer até 31 de maio o recolhimento, então é considerado que ele não fez essa destinação. Quando ele apura posteriormente o imposto a pagar ou a restituir, se ele fez a contribuição ao fundo e ele tem restituição, esse valor será acrescentado à sua restituição. Ao contrário, se ele apurou imposto a pagar, então o valor destinado aos fundos será deduzido do imposto a pagar.
Nossa, e o programa faz essa conta, então?
Faz essa conta. Há um campo específico em que ele calcula os 3% sobre o imposto devido e diz o valor máximo que ele pode destinar e deduzir integralmente na sua declaração.
Tá certo. Mais alguma informação importante?
Esse ano a Receita está incentivando, como falamos, o uso da declaração pré-preenchida. E uma das novidades é que existe lá no app, a declaração inclusive pode ser feita pelo app nos tablets e smartphones, pode ser feita por aquele tradicional programa gerador que eu baixo do site da Receita e instalo no meu computador, ou pode ser feita a declaração online diretamente no site da Receita Federal. A novidade que eu dizia em relação à declaração pré-preenchida é que você pode autorizar lá no app ou no programa gerador uma outra pessoa a fazer por você. Isso é muito comum dentro da família. Você faz para a esposa, para o filho. Então, a pessoa pode autorizar uma outra pessoa a que ela faça a declaração pré-preenchida em seu nome. Existia já, e continua valendo, a procuração eletrônica. É muito comum o cliente do escritório de contabilidade fazer a procuração para que ele possa fazer a declaração em nome dele. Mas este ano foi acrescentado essa autorização específica para a declaração pré-preenchida.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Estamos à disposição.
Conversamos com o analista tributário da Receita Federal, Marcos Luchan Senkol, que nos falou sobre as novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2023.